Bezet Hashem, da Fchaf, da de Ktobot, bem-vindos a todos. Estamos da Fiutet Amud Bet, na décima linha de baixo, no final da linha, Tan Rabbanan fala a Braita. Um outro caso com relação a documentos. Fala a Braita, Shnaim Hatumim Alashtar, o Meto. Por exemplo, um documento de um empréstimo. Tinham dois testemunhos assinados nesse documento do empréstimo, porém eles faleceram. O Baal Shnaim Minashuk Ve'amru Yadano Shektav Yadamu. Agora, temos pontos de interrogação sobre esse documento. Não sabemos se é falsificado. Talvez o credor, o Malve, ele falsificou a assinatura. Então ele não pode cobrar o empréstimo sem autenticar esse documento, sem fazer Kiyum Shtarot. Agora, vieram dois testemunhos da feira, ou seja, qualquer testemunho. Ve'amru e falaram, Yadano Shektav Yadamu, nós sabemos que essas assinaturas são legítimas. Nós conhecemos os testemunhos, não é falsificado. Essa é a assinatura dessas duas pessoas. Avalo sima yuktanima yupsulei dutayu. Porém, esses testemunhos dizem, porém, o documento é inválido. Por quê? Porque é no sima yu. Porque os testemunhos foram forçados, ameaçados, se eles não assinarem esse documento. Eles foram forçados a assinar. O documento é inválido, o empréstimo nunca aconteceu. Foram ameaçados, por exemplo, perigo de vida. Ktanim e Yoris falaram, esses testemunhos, eles eram menores de idade quando eles assinaram. Tinha menos do que bar mitzvah, não pode ser testemunha uma criança. Psuleduta e Yoris eram testemunhos inválidos. Ou eles, por exemplo, eles emprestavam em troca de juros. Uma pessoa dessas, ele não pode ser um testemunho. Fala a Breta, será que eles são confiados e vão invalidar o documento ou não? Hareu Neemanim, fala a Breta, eles são sim confiados. Por quê? Porque a Peixe Assar ou a Peixe Itir, nesse contexto, temos pontos de interrogação sobre esse documento. De qualquer forma, não vamos cobrar a dívida até agora. Agora eles vêm e falam, o documento não é falsificado, porém é inválido. Eles vieram e falaram, o documento não é falsificado. Eles têm a autoridade de falar, porém, ele é inválido por outro motivo. Sem que eles tivessem vindo, não íamos cobrar a dívida, porque temos pontos de interrogação, dúvidas, suspeitas sobre esse documento. Agora eles vêm e falam, o documento não é falsificado, porém, é inválido por outro motivo, eles são confiados. A peixe é assar ou a peixe é a boca que vem limitar, a boca que vem libertar. Nesse contexto, isso que se aplica. Porém, se o tribunal tem como autenticar o documento, que não vai ser falsificado, por causa de outros dois testemunhos, ou tem um outro documento que foi autenticado já, com as mesmas assinaturas, então os Ramim podem comparar as assinaturas e ver que é a mesma pessoa que assinou, os mesmos dois testemunhos assinaram, e vão autenticar esse documento, vão falar que não é falsificado, sem ter que levar em conta isso que esses testemunhos vieram e falaram, que eles conhecem os testemunhos que assinaram isso. Então, uma vez que o tribunal tem como autenticar o documento, por causa de outros testemunhos, que não falaram que esse documento é inválido, um outro documento autenticado, então agora esses dois testemunhos que vieram e falaram o documento não é falsificado, porém é inválido, nós não precisamos deles para saber que o documento não é falsificado. Sendo assim, eles não têm a peixe assar ou a peixe iti, eles não têm essa força de confiança no tribunal de falar o documento não é falsificado, mas é inválido por outro motivo. Porque mesmo que eles não tivessem vindo, já íamos saber que o documento não é falsificado por causa de outro tipo de kiyum shtarot, outro tipo de autenticação do documento. Então, nessa situação, eles não são confiados. Fala, Gmará, que tipo de documento é esse que pode ser usado como base para autenticar outro? É um documento que foi suspeito de ser falsificado e foi autenticado. Vieram testemunhas e falaram que o documento é válido. Então, esse documento pode ser usado como fonte, como base para autenticar outro documento com as mesmas assinaturas. Pergunta, Gmará, Elo Neemanim Magbinan Bebedin? Que bestar a mealha? Esses testemunhos que vieram falar o documento é inválido, numa situação que o Bedin não precisa deles para autenticar o documento, Você fala que eles não são confiados para invalidar o documento e vamos cobrar essa dívida na dúvida? Vamai, por que isso? Treino, treino. Temos 2 contra 2. Ou seja, temos os 2 testemunhos que estão assinados no documento. É um documento não falsificado, um documento legítimo. Eles estão testemunhando de dentro do documento que empréstimo aconteceu. Assim que se lê o documento, contra eles tem esses 2 testemunhos e dizem, olha, esse documento é um documento inválido, o empréstimo nunca aconteceu. Temos 2 contra 2. Então, pergunta, não vamos cobrar a dívida na dúvida? A pessoa, para cobrar dinheiro de outro, a mutsine haveru alavarayan, tem que trazer uma prova. Esse credor não tem uma prova que o devedor deve para ele dinheiro, o acusado, porque temos 2 testemunhos que dizem que ele não deve dinheiro. Então, por que a Braita fala que vamos cobrar essa dívida? Amar avshechet fala avshechet, zotomeret se vê daqui. Akhashan trilata zamai. Fala avshechet num conceito, que é akhashan trilata zamai. O que é akhashan, o que é azama? Nessa situação que acabamos de falar, temos akhashan. 2 testemunhos dizem o empréstimo nunca aconteceu. Os 2 testemunhos do documento, o documento legítimo, eles testemunham de dentro do documento, por causa das assinaturas dele, que o empréstimo sim aconteceu. Temos 2 contra 2. Temos uma contradição entre 2 pares de testemunhos. Isso é akhashan. Outra situação de contradição entre 2 testemunhos, 2 pares, é a azama. O que é a azama? A azama significa que 2 testemunhas vieram para o tribunal e falaram, testemunharam sobre algum acontecimento, sobre algum empréstimo, por exemplo. Vieram outros testemunhos e falaram, imanu haitem be otoyo. Bemakom pluni. Vocês dois não viram esse empréstimo? Porque nessa data, nesse horário, vocês estavam conosco em outro lugar. Então vocês estão mentindo. Nessa situação é mais grave. A Torá diz que esses mazimim, esses 2 testemunhos que falam imanu haitem, eles vieram desmentir o primeiro par, eles são acreditados. Ao ponto que vamos até castigar esses 2 testemunhos que falaram sobre o empréstimo. Tem situações que vamos castigar eles, obrigar eles a pagar esse dinheiro que eles queriam culpar o réu de forma errada. Nessa situação se chama azamá, na situação que 2 testemunhos se contradizem. Um fala que o empréstimo aconteceu, um fala que o empréstimo não aconteceu. Então isso é akhashá. Na akhashá, nós não vamos acreditar em nenhum par. Cegamente. Vamos ficar na dúvida. Por falar da Fshesh, da Khashat Hilata Zamahi. A contradição entre 2 pares é o princípio da Azamah. Toda Azamah, que os 2 testemunhos dizem, vocês estavam conosco, tem dentro dela a Khashat também. Esses 2 testemunhos dizem, o empréstimo não aconteceu. Vocês não podem testemunhar sobre isso, porque vocês não estavam lá para presenciar esse empréstimo. Então, fala Sheshe, tem alguns aspectos da Azamah que se aplicam a Khasha. Qual é esse aspecto? O Keshem Shem Mazimim Taedim e Abifneim, estamos da Fraf em cima. Assim como para fazer a Azamah, é necessário que esses 2 testemunhos que estão vindo desmentir, eles estejam na frente dos testemunhos que estão sendo desmentidos. Por assim como a pessoa os 2 testemunhos acusarem algum réu, é necessário que o réu seja presente no julgamento. Agora esses 2 testemunhos que testemunharam sobre o empréstimo, agora eles viraram o réu. Porque eles foram acusados de terem mentido, terem testemunhado sobre o empréstimo que eles nem estavam lá. Então, eles têm que estar, os 4 têm que estar presentes lá. Um par contra outro par. Então, uma vez que tem aspectos da Azamah que se aplicam a Khashá, contradição entre 2 pares de testemunhos, para a gente levar em conta esse par que veio desmentir, veio contradizer, é necessário que os 2 pares estejam presentes. Na nossa braita, 2 testemunhos assinaram no documento que o empréstimo aconteceu e faleceram. Eles não estão presentes no tribunal. Então, falar a Fshesh, nós não vamos levar em conta isso que o segundo par vem e fala que o empréstimo não aconteceu. Isso falar a Fshesh. Portanto, vamos só levar em conta o documento, se é titular que tem um empréstimo e tem uma dívida e o réu tem que pagar. Amar e Rav Nachman. Falar Rav Nachman não pode ser que essa é a halacha. E o avu kamanu makrishin leum havakrasha. Se esses 2 testemunhos que assinaram o documento estivessem presentes no tribunal, Seremos dois contra dois. É um empate entre dois pares de testemunhos. É uma crachá, uma contradição. Venova Mashgihinam B1. E nós não vamos cobrar a dívida nos baseando no par que diz que empréstimo sim aconteceu. Por quê? Dava lei do Tmokresh, porque é um testemunho que foi contradito por outro testemunho. E na dúvida, não vamos cobrar dinheiro de alguém se não temos certeza que ele deve esse dinheiro. Rasta de lei nenhum. Agora que os dois testemunhos que assinaram não estão mais vivos, nem com certeza não estão no tribunal, dei o Ravo Klekaman, que poderíamos especular o que aconteceria se eles estivessem vivos. Dirmavo Modeu, existe uma chance que eles teriam confessado que assinaram um documento de um empréstimo que não aconteceu. Então, Mehemni, você quer falar que nessa situação que é mais provável que o empréstimo não aconteceu? Por quê? Porque pode ser que os testemunhos que se estivessem vivos teriam confessado que o empréstimo não aconteceu. Então tem mais probabilidade que o réu não tem que pagar essa dívida na situação que os dois testemunhos não estão vivos. Então aqui você quer falar que vamos levar em conta o documento cegamente e cobrar essa dívida? Isso pergunta a Gmará. Pergunta Rav Nachman para Rav Shesh, não pode ser. Então fala Rav Nachman, qual é a alaha? O que trele adetrei viu que mamona berrescat mari. Fala Rav Nachman, temos uma contradição entre dois pais de testemunhos, independente se os testemunhos faleceram ou não faleceram. É uma contradição. Para contradizer um outro par de testemunhos, fala Rav Nachman, não é necessário que os dois pares sejam presentes no tribunal. Vêm dois testemunhos na segunda-feira e testemunharam que o empréstimo aconteceu. Vieram dois testemunhos na terça e falaram que o empréstimo não aconteceu. O tribunal vai levar os dois pares em conta e não vai cobrar a dívida. Isso falou Rav Nachman. E vamos manter o dinheiro na posse do dono, na posse de quem domina o dinheiro, que é Murzá, que é esse acusado. Mide de Rava Nirse de Barshatia. A prova para isso é um caso, a Nirse de Barshatia, os bens de Barshatia. Barshatia é uma pessoa que tinha um problema mental, Lolenon. Às vezes ele estava lúcido, às vezes ele estava não lúcido. De Barshatia Zavinirse. Aconteceu que esse Barshatia vendeu um campo. Atubeitrei Amri queixou Shotei Zavin. Agora a questão é: será que ele vendeu lúcido e a venda valeu? Ou ele não estava lúcido e a venda não valeu? Então vieram dois testemunhos e falaram: olha, ele vendeu quando ele não estava lúcido, a venda não valeu. Atubeitrei Amri queixou Halim Zavin. E vieram dois testemunhos e falaram: ele vendeu lúcido e a venda sim valeu. Amaravashi falavashi o que trele a de trei viu que mamona berrescat Barshatia. É dois contra dois, é uma dúvida. Na dúvida não vamos tirar esse campo da posse de Barshatia. Barshatia deve continuar com o campo dele, porque é só uma dúvida se a venda valeu ou não valeu. Na dúvida vamos manter o campo na posse do dono original. Falaram com a mesma coisa aqui no nosso caso. Dois testemunhos assinaram um documento, isso nos indica que empréstimo sim aconteceu. Vieram outros dois e falaram que empréstimo não aconteceu, uma dúvida, e o dinheiro fica na posse do devedor. Ou seja, daquele que foi acusado. Por ele fala, maravilhou a Abraham Ela. O único motivo que nós fixamos que o Barshatia fique com o campo dele, de Hitler Hazaká de Avati, é porque ele tinha uma Hazaká, tinha o domínio do campo que veio do pai dele. Ele herdou o campo do pai dele. Então, com certeza, esse campo pertence a Barshatia. Pertencia originalmente, ele é o dono original. Então, na dúvida, vamos manter o campo na posse dele. Avaleitlei Hazaká de Avati, porém, com relação a campos que Barshatia não tinha herdado do pai dele, ele comprou de alguém, não temos certeza que ele é o dono desse campo. A Amrina, na dúvida, agora que ele vendeu o campo para outro, e estamos na dúvida se ele estava lúcido ou não, na dúvida não vamos tirar o campo desse que recebeu, que comprou possivelmente o campo, está dominando o campo agora, que Xuxoteza vem. Pode ser que ele estava não lúcido quando ele comprou esse campo, Barshatia comprou esse campo, e quando ele vendeu também. Então pode ser que ele nunca adquiriu o campo. Temos uma dúvida se ele é o dono original, pode ser que todo esse tempo ele não estava lúcido. Então, na dúvida, você não vai tirar o campo da posse do comprador? Porque o comprador pode falar, você vai tirar o meu campo, esse campo de mim? Eu domino o campo agora. Me traga uma prova que Barshatia era o dono original. Quando ele comprou esse campo, ele estava lúcido. Aí eu vou te devolver o campo. Porém, na dúvida, eu vou ficar comigo, porque é muito simples para você tirar algo de mim sem ter uma prova para isso. Isso explica como é. Amar a Biaval, fala a Biaval. Voltando àquele assunto de antes. Para fazer a Zama falar vocês dois testemunhos, não podem testemunhar que isso aconteceu porque vocês estavam conosco em outro lugar naquele mesmo dia. Isso só pode ser feito se os dois pais estão presentes no tribunal. Porque os dois testemunhos que são acusados agora são os réus. E o réu tem que estar presente no julgamento dele. Uma Krishna Taidim Shilobifne. Porém, para contradizer outro testemunho, não é necessário que os dois pares estejam no julgamento, no tribunal. Porque o segundo par que vem falar o empréstimo não aconteceu. Não está testemunhando contra os testemunhos, está testemunhando que esse acontecimento nunca aconteceu. Então, o réu não são os testemunhos que estão sendo contraditos, o réu é o que está sendo acusado agora. Possível devedor. Então é possível contradizer um testemunho, mesmo que o segundo par não esteja no tribunal nesse momento. Fala ali uma novidade. Mesmo que falamos para Azamar, os dois pares têm que estar no tribunal, porém, num caso que o segundo par que está sendo contradito não está no tribunal, mesmo assim, que não vai ser uma Azamar, porém vai ser uma crachá, vai ser uma contradição. Se, por exemplo, vem esse dois pares, dois testemunhos e falam o empréstimo sim aconteceu, vieram outros e falam o empréstimo não aconteceu, e vocês estavam conosco em outro lugar naquele mesmo dia, então vocês não podem testemunhar que algo aconteceu se vocês não estavam lá. Mesmo que o par que falou que o empréstimo aconteceu não está no tribunal agora, não vai ser uma azamá, eles não vão ser castigados por isso que eles testemunharam, mas vai ser uma crachá. Vai ser uma contradição entre os dois pares, não vão cobrar essa dívida na dúvida. Isso fala da minha avó. Amar mar fala a breve intermédio. Imesh edim shektav yadam uze. Oshe aktav yadam yotze makom ahe. Mishtar shekara alav ar. Veuchzak bebedin enemanim. A Breda falou, como vimos, que se vieram dois testemunhos e falaram, a gente reconhece a assinatura desses dois testemunhos que assinaram, é uma assinatura legítima, porém, eles foram forçados a assinar, ou eles eram crianças, ou eles eram inválidos para testemunhar. Fala a Braita que se o tribunal pode autenticar esse documento por força de outros dois testemunhos, um outro documento, então esses testemunhos que querem invalidar o documento não são confiados, não são acreditados. Não tem a peixe assar ou a peixe item. Não foram eles que vieram validar o documento para depois invalidar. Independente do que eles falaram, a gente já conseguiria validar por outra fonte. Porém, a Breta disse qual é o documento que podemos usar como base para validar, autenticar um outro documento. É um documento que foi suspeito de ser falsificado e foi autenticado. Isso falou a Breta. Explica como era. Kara alav arar in, lo kara alav arar lo. Só podemos usar um documento para autenticar outro se o primeiro que estamos usando de fonte já foi autenticado. Isso fala Mará explicando a Braita. Messaia lei de Rabiassi, só apoio que Rabiassi disse, amar Rabiassi, fala Rabiassi, eme caim e tashtar, ela me está checará alav arar, leuzak bebeti. Mesma alaha. Porque se esse documento fonte não foi autenticado, temos outra vez uma dúvida, talvez esse documento nem foi falsificado. Então, para ser usado como base, ele deve ser um documento que foi suspeitado e foi validado, foi autenticado. Amen Narda. O sábio de Narda fala num outro ensinamento com ações. Ele me cae mine tashtar, ela me ste kutubot, ou me ste sadot. Para você autenticar um documento, comparando as assinaturas com outro documento, fala Narda, é necessário dois documentos. Duas kutubot, dois documentos que o marido escreve para a mulher na hora do casamento, entrega para ela, com todos os deveres dele para ela no casamento, que tem lá essas duas assinaturas, e o marido, ele usa essa kutubá como um documento para a mulher dele, e ele nunca fala que o documento é falso. Então é uma prova que essa assinatura é legítima, o documento é válido, você pode comparar essas duas assinaturas, os dois documentos com esse documento que estamos lidando agora, se ele é válido falsificar ou falsificado. Ou uma situação que A pessoa traz dois documentos para o tribunal de uma venda de campos. Agora, uma situação que fala Agmará, uma situação que a pessoa traz dois documentos com as mesmas duas assinaturas de uma venda de campos, sendo que o comprador ele morou nesses campos 3 anos e ninguém reclamou com ele, ninguém falou que o campo pertence a outra pessoa, uma prova que o documento é legítimo, a venda valeu, e isso autentica as duas assinaturas dos dois documentos. Agora essa pessoa pode vir no tribunal, trazer os dois documentos e, por causa de comparação de assinaturas, o tribunal vai falar também esse documento, estamos perguntando se ele é falsificado ou não, vai ser autenticado porque são as mesmas assinaturas, são as mesmas pessoas que assinaram. Amar Shimi Barashi, fala Shimi Barashi, o Beyotzemita Hadiat Ahe. Fala Shimi Barashi, isso só funciona se esses dois documentos que são usados como base para autenticar o terceiro documento, esses dois documentos pertencem a uma outra pessoa, não a esse réu ou esse acusador que veio trazer esse documento que tem que ser autenticado. Aval miadatzmo, porém, se pertence a essa pessoa traz dois documentos dele mesmo, por exemplo, de dois campos que ele comprou, com as mesmas assinaturas, depois traz um terceiro documento e fala para o tribunal: olha, vamos autenticar esse terceiro documento que diz que fulano me deve dinheiro, se baseia nos dois documentos que eu trouxe com as mesmas assinaturas. Aí não funciona, fala para Shem Barashi. Pergunta na Maishnata Hadiadats Modelo: por que você realmente não confia e autentica esse terceiro documento se a mesma pessoa traz dois documentos? Por que não? Dirmas Yuf Mezaif. É porque a pessoa que tem dois documentos na casa dele, o que impede ele de falsificar a assinatura? Ele tem lá os dois documentos, ele pode copiar a assinatura perfeitamente, lentamente, e pode falsificar um terceiro documento. Então, autenticar esse terceiro documento se baseando nos dois documentos que a pessoa própria tem. Primeira pergunta, a mesma suspeita se aplica se esses dois documentos pertencem a outra pessoa. Dirma Asa Vechaza Atavezaif. Temos a pessoa que vai na casa do amigo dele, vê os dois documentos na casa dele, presta bem atenção na assinatura, vai na casa dele próprio e falsifica a assinatura. Uma pessoa normal, ele não consegue copiar a assinatura perfeitamente só porque ele viu o documento em outro lugar, foi na casa dele e copiou. Então, se realmente a assinatura é idêntica e os documentos pertencem a outra pessoa, não temos receio que ele falsificou o documento. Se um profissional, pode ser que ele consiga assim copiar, porém, uma pessoa normal, e os Hanim vão avaliar que essa pessoa é uma pessoa normal. A maioria das pessoas não sabe copiar a assinatura tão bem, olhando uma vez ou duas vezes e copiando na casa dele a assinatura. Então, os Hanim vão sim autenticar esse documento por comparação com os outros dois documentos. Fala, Natan, não é para falar, Breta. Kotev Adam Edutó Ashtar. Um outro assunto, um testemunho que viu algum acontecimento, por exemplo, um empréstimo. Ele viu um empréstimo, ele chega na casa dele, ele fala: eu não acho que vou me lembrar dos detalhes desse empréstimo, pode ser que eu vou ser usado como testemunho algum dia, eu vou escrever todos os detalhes para eu me lembrar depois. Então fala a Braita, então a pessoa pode escrever e pode testemunhar sobre esse empréstimo se baseando no que ele escreveu. Amaravuna, falaravuna, verrusha zohrametzmo. Falaravuna, isso é só se a pessoa se lembra que teve um empréstimo. Ele não se lembra dos detalhes do empréstimo, mas ele lembra do empréstimo em si, que é o principal do testemunho dele. Aí ele pode se basear no documento que ele escreveu, as anotações dele, para testemunhar sobre o empréstimo e falar os detalhes também. Porém, se não lembra do próprio empréstimo, ele não pode ler e depois testemunhar. Por quê? Porque a Torá fala: Mipishnaimedim. Dois testemunhos vão vir testemunhar oralmente. Mipie velomipiktavam, falam os Rahami. O testemunho só é válido se o testemunho sabe do que ele está falando. Ele se lembra. Ele não pode ler em algum lugar que algo aconteceu e testemunhar no tribunal. que ele leu num documento, mesmo que é um documento com assinaturas, ele não pode ler um documento com assinaturas que teve um empréstimo, por exemplo, ir no tribunal e testemunhar oralmente. O testemunho não é válido. Então, Faravuna, se a pessoa não se lembra do empréstimo, ele vai lendo na anotação dele, vai testemunhar no tribunal, ele está testemunhando o Mipiktavam, se baseando numa escrita. Isso não é válido. Isso é Faravuna. Rabbi Yochanan, agora fala Rabbi Yochanan, Afropishan Zohram, Rabbi Yochanan é verdade. Mesmo que a pessoa não se lembra do empréstimo, ele anotou, e agora ele vai ler e vai se lembrar do que aconteceu, então é como se tivesse vindo no tribunal, testemunhar sobre algo que ele sabe. Ele vai puxar pela memória, por causa do documento, algo que ele já sabia. Fala Rabbi Yochanan é válida, como se fosse uma pessoa que viu o empréstimo e foi imediatamente no tribunal testemunhar. E ela quer como Rabbi Yochanan. Amar Rabba Listrava. Shma minami de Rabbi Yochanan, se vê do que Rabbi Yochanan disse. Hane beitrei de Yadisa Aduta. O Menashe Had Minai. Dois testemunhos viram algum acontecimento. Um deles esqueceu desse acontecimento, um deles se lembra. Mater Had Lechavre. É suficiente que esse testemunho que se lembra vai para o amigo dele e fala: você se lembra que a gente viu tal e tal? Vamos testemunhar no tribunal e o testemunho é válido. Mesmo que esse fulano esqueceu, ele vai ser lembrado de algo que ele sabia, ele pode testemunhar. E Baiano perguntaram aos sábios: Atzmumai, o que acontece se o réu vai para o testemunho e fala: você se lembra que aconteceu tal e tal? Vai testemunhar a favor de mim no tribunal. Qual seria a alahá? Será que temos um receio que esse testemunho que não se lembra do que aconteceu, ele vai ser influenciado pela essa história do réu, e o réu vai colorir a história, talvez, a favor dele, e o testemunho pode ser um testemunho em falso? Qual seria a alahá? Rav Chaviva, não fala Rav Chaviva, filho Atzmo. Fala Rav Chaviva, não faz diferença. O testemunho já presenciou esse acontecimento, vem o réu lembrar ele, vamos validar o testemunho dele, ele pode testemunhar, porque ele vai testemunhar sobre o que ele já sabia. Não temos o receio que ele vai ser influenciado, por talvez o réu colorir a história como ele quer. Não temos esse receio. Marbe de Ravashi, fala Marbe de Ravashi, Atzmolo. Fala o sábio que não. Temos sim esse receio, a natureza da pessoa é sim ser influenciada pelo que ele escuta, e ele pode chegar aí para o tribunal, testemunhar sobre algo que ele realmente não percebeu dessa forma, foi o réu que influenciou ele. Veio retequar a Laha para nós, Atzmolo. Como Marbara Vashi, que se o réu vem contar para o testemunho, lembrar ele algo que ele já sabia, ele não pode testemunhar, porque temos o receio que vai ter alguma distorção do fato. Viramos a página. Falará uma exceção à regra. Se esse testemunho é um sábio da Torá, então ele pode testemunhar, mesmo que foi lembrado pelo réu, porque um sábio da Torá não é uma pessoa comum. Ele vai testemunhar sobre o que ele se lembra perfeitamente. Uma pessoa que tem muito autocontrole, muita clareza, e ele não vai testemunhar sobre algo que ele foi influenciado e não realmente se lembra perfeitamente. Então confiamos nele. Como isso aconteceu com Ravashi? Ravashi sabia de um testemunho a favor de Ravkana. Amar lei, falou Ravkana para Ravashi, me dá rimar a Isaduta. Será que o senhor lembra desse testemunho para me ajudar no tribunal? Amar lei, falou Ravashi, não me lembro de nada. Velavachi, veachi, você não sabe o que aconteceu tal e tal? Amar lei, falou Ravashi, não me lembro de nada. Lesof itka Ravashi, acid lei. No final das contas, Ravashi se lembrou sim. E foi testemunhar a favor de Rav Kahana. Hassel Rav Kahana dava me Hassel. Ravashi viu Rav Kahana encucado. E que não estava calmo. Ou seja, Ravashi entendeu já que Rav Kahana estava suspeitando que ele foi testemunhar sobre o que ele não se lembra. Ele escutou do réu e veio testemunhar. Isso não poderia ser feito. Amar lhe falou Ravashi, me savat alarka samirna. Você acha que eu testemunho sobre o que você me falou? Ana Uderamaya Nafshai Vidkari. Eu puxei pela memória, depois que você me falou, começou a me lembrar da história, eu puxei pela memória e eu testemunhei sobre algo que eu já sabia. Aqui se vê que um Tamit Hakam, um sábio da Torá, pode fazer isso. Pode ser lembrado pelo réu e testemunhar sobre algo que ele sabe. Que ele não vai ser confundido e vai distorcer a história. Continua Matranata. Tem uma Mishnah sobre outro assunto. Agora vai entrar num outro assunto e vai conectar no final com a nossa sugiá. Assim com relação à empresa do falecido, sabemos que um falecido impurifica, e também quem encosta nele, quem carrega nele, e também quem passa por cima dele. Assim como um falecido que está num recinto impurifica tudo que está nesse recinto, Tumat Oil, a empresa da tenda, a pessoa que passa em cima de um corpo no falecido, ele virou um teto da tenda, ele foi Ma'ir, e ele se impurifica. Agora fala a Mishnah Pluliot. Montes de terra. Naquela época, algumas pessoas enterravam falecidos, não no cemitério, em montes de terra. Será que agora temos um monte de terra? Não sabemos se tem um falecido ou não. Será que vamos avaliar ele como impuro na dúvida ou como puro na dúvida? Fala a Mishnah, Akrovot, Benlair, Benlader. Os montes de terra que estão próximos ou da cidade ou de uma estrada, Echad Hadashot Vechad Eshanot, tanto se foram recém-feitos ou são antigos, Tmeot, na dúvida, são considerados impuros. Um Kohen não pode passar por lá, Kohen não pode se purificar, é preso falecido. Por quê? Porque as pessoas sim enterravam os falecidos deles perto desses montes de terra, perto da cidade ou perto de uma estrada. Vamos ver melhor na frente quem são essas pessoas. Arechokot, porém, esses montes de terra que estão longe, não estão próximos à cidade, próximos à estrada. Estão longe. Então, Hadashot Teor, daquelas que foram recém-feitas, são consideradas puras. Por quê? Porque as pessoas que querem enterrar alguém, Loa Lenum, não vão ir tão longe para enterrar nesse monte de terra. E não foi, não se escutou que esse monte de terra que foi feito foi para enterrar lá falecidos. Se é designado a isso, as pessoas sim iriam mais longe para enterrar lá. Então é considerado puro na dúvida. E Eshanot, porém, um monte de terra antigos, ninguém sabe por que fizeram isso. Eles fizeram isso justamente para enterrar um falecido lá. E seria impuro? Então, na dúvida, vamos impurificar aquele lugar. Explica agora, Ezoikrová, o que é considerado um monte de terra próximo à cidade ou próximo à estrada? Hamishimama, fala a primeira opinião da Braita, Rabi Meir, primeira opinião da Mishnah, que são 50 ama, 25 metros. Os montes que estão até 25 metros são considerados próximos, tanto são recém-feitos ou são antigos, são considerados impuros na dúvida. Ve'ez ou Yeshana. E qual é um monte de terra antigo, que mesmo que está longe, além de 25 metros, são considerados impuros na dúvida? Shishim Shana de Verabimir. Essa é a primeira Verabimir, que são 60 anos. Algo que foi feito antes de 60 anos. Então não sei por que fizeram, vocês já se esqueceram por que fizeram, pode ser que foi feito para enterrar os falecidos, é impuro na dúvida. Mesmo que está longe da cidade, longe de uma estrada, porém aqueles que são recém-feitos e são longe da cidade, longe da estrada, são considerados puros na dúvida. Rabi Dalma e Rabi Dalma discute com Rabi Meir. Não é esse o parâmetro, 50 amá ou 60 anos, crovar, shem crovar emena. Fala, Viuda, quer dizer um monte próximo, a cidade próxima à estrada. É o mais próximo. O mais próximo pode ser 1 metro de distância da cidade, ou da estrada pode ser 100 metros, pode ser mais. O mais próximo à cidade, o mais próximo à estrada, é o monte que as pessoas vão ir para enterrar lá falecidos. Então, mesmo que é recém-feito, é considerado impuro na dúvida. E Yeshana, o que é considerado um monte antigo? She'en Adam Zohra. É um monte que as pessoas não se lembram por que fizeram um monte. É considerado que é antigo, que ninguém sabe por que fizeram isso. Pode ser que foi como se fosse um lugar para enterrar ou não. É impuro na dúvida, mesmo que é distante da cidade, distante do caminho. Pergunta mamãe ir o Maider. Que cidade é essa? Que estrada é essa? Ilema ir irmamash. Se você quer falar cidade, quer dizer uma cidade, literalmente, qualquer cidade. Derech, derech, mamash. Estrada quer dizer qualquer estrada. Misfeika, mimachzekina tuma. Como você pode falar que na dúvida vamos começar a impurificar lugares por termos uma suspeita que talvez enterraram lá um falecido? Não se faz isso. Verhamarechlish, como falou Rechlakish, ilamatsu vetiaru eret Israel. Os rabinos fizeram um cálculo, fizeram certos raciocínios e purificaram toda a terra de Israel. Mesmo que pode ser que falecidos foram enterrados aqui, com certeza foram enterrados na terra de Israel. De qualquer forma, os rabinos, eles falaram que toda a terra de Israel está pura. Porque não temos base, não temos suspeita para falar que a terra de Israel, parte dela está impura. Então, como posso falar, qualquer morro Qualquer monte de terra perto de uma cidade, perto de uma estrada, é considerado impuro na dúvida. Os Rami não fazem assim. Amara Bizeira. Por isso explicou a Bizeira. Ir, iras murhal e betakvarot. A cidade que se trata aqui nessa Mishnah é uma cidade que tem um cemitério próximo a ela. Vederer, derer betakvarot. A estrada é uma estrada que chega numa cidade que tem lá um cemitério. Então, nessa situação, temos sim suspeitas que enterraram nesse monte de terra falecidos. Explica como era as duas possibilidades. Bishlama derer bet kvarot. Dá para entender que temos a suspeita que enterraram perto da estrada para a cidade que tem um cemitério lá. Enterraram nesse monte de terra perto da estrada. Por quê? Dizinho de mitrami benashmashot. Porque às vezes as pessoas vão trazer um falecido para ser enterrado no cemitério. Porém, estando na sexta-feira, e chegaram perto da cidade, começou, está quase bem na Shemashot, passou o pôr do sol quase. E eles não podem enterrar depois do pôr do sol, enterrado do Shabbat. O Macro Cavro, Betel, o que eles vão fazer? Vão enterrar o falecido nesse monte de terra, perto da estrada, para não deixar o falecido esperando até o Shabbat, até depois do Shabbat. Então por isso temos suspeitas que realmente se enterraram falecidos lá, então na dúvida, isso é impuro. Ela irá se murrar e betakvarot, perguntando para o um monte de terra perto de uma cidade que é próxima a um cemitério. Cule e betakvarot, em vez de ir para esse monte de terra, as pessoas iriam para o cemitério enterrar o falecido. Se eles estão na cidade, que diferença faz ir para esse monte de terra perto da cidade? Vai para o cemitério perto da cidade, é a mesma coisa. Então por que você fala que esse monte de terra, e sem impuro na dúvida, empresa falecida, se ele é próximo à cidade? Amar Rabi Hanina, fala Rabi Hanina, mitok she'anashim kovrot sham niflehem, umukesh chin zloteh. Fala Rabi Hanina, quem são as pessoas que iriam enterrar um falecido nesse monte de terra, em vez de ir para o cemitério? São mulheres que infelizmente perderam a gravidez, abortaram a criança, lo alenum, e vão enterrar o aborto nesse monte de terra. Não vão ir para o cemitério enterrar, vão para esse monte de terra. Eles se sentem mais confortáveis para ir lá e vão enterrar nesse monte de terra. Então, esse monte de terra é um lugar que as pessoas sim enterrariam por opção, por escolha. As mulheres não querem ir para o cemitério enterrar, vão para o monte de terra. Ou mukeshins lotem, ou pessoas doentes do aleno que perdem partes do corpo. Então, eles também vão enterrar essas partes do corpo nesse monte de terra. Não vão se incomodar e ir até um cemitério para enterrar. Então, fala Rabi Hanina, Ad Hamishim Amá Azlaí Lehudá. Fala Rabi Hanina, explicando para o Rabi Meir. Porque Rabi Meir disse que tem que uma mão de terra próxima à cidade são 50 Amá de distância, até 25 metros de distância. Porque fala Rabi Hanina, avaliando, Ad Hamishim Amá Azlaí Lehudá. A mulher, ela se sente confortável e ir para esse monte de terra, se a distância é 25 metros. Até 25 metros, como avaliaram, esse é o máximo que a mulher normal iria. Sozinha, para enterrar essa criança, esse feto. Tfei, porém, se ela tem que ir, além de 25 metros, para um morro, um monte de terra mais longe, ela não vai ir sozinha. Dabra inisbra, dabra betakvarot asla. Aí ela vai, de qualquer forma, pedir para alguém acompanhar ela, em vez de ir para esse monte de terra, ela vai levar esse feto, infelizmente, para o cemitério. Então, os montes de terra que estão a distância maior do que 25 metros são considerados puros. Porque as mulheres não vão ir até lá, os mokeshkin também não vão enterrar as partes deles nesse monte. Então, se tem esse monte de terra que está além de 25 metros, fala Rabi Meir, se ele é recém-feito e não foi feito em nome de enterrar pessoas lá, então ele é considerado puro. Se ele é antigo, pode ser que faz muito tempo já enterraram falecidos lá e se continua impuro. Irkar. Portanto, fala uma vez que não temos suspeitas que qualquer lugar da terra de Israel está impuro. Temos que ter um cálculo, um motivo para suspeitar que certo lugar está impuro e preso do falecido. Então fala, agora concluindo, Tumá Beret e Selomar Zekina. Os caras não suspeitaram que tem impureza do falecido em qualquer parte da terra de Israel. Toda a terra de Israel é considerada pura, os corim podem ir onde eles quiserem, a não ser no cemitério, lugares que sabem que está impuro, ou além desses montes de terra que podem enterrar lá falecidos. Amar Afriza, agora a volta à nossa sugiá. Fala Afriza, Shma Minami de Rabi Meir, Sevei de Rabi Meir, Haissa Aduta Atshitin Shinin Mitkar, fenomítica. Primeiro disse, o que é um monte antigo? É um monte que tem mais de 60 anos de idade. Então, se tem mais de 60 anos de idade, fala o Mimir, as pessoas não vão mais se lembrar naturalmente do que, porque fizeram esse monte, vão esquecer, e pode ser que era um monte que era usado para enterrar pessoas, e as pessoas já se esqueceram. Na dúvida, vamos impurificar. Então, fala a Frisda, é a mesma coisa com relação a testemunhos da vida. Se somos testemunhas é a mesma, se ele viu um acontecimento, até que passe 60 anos, ele pode testemunhar no tribunal. Vamos falar, você se lembra do que aconteceu. Porém, se passa mais do que 60 anos, vamos suspeitar que ele já se esqueceu, se está confuso e disse que aconteceu tal coisa e não aconteceu na verdade. Assim como o primeiro disse que 60 anos é a idade que as pessoas vão se lembrar porque construíram esse monte de terra. Fala Gumará, Veloi, isso não é verdade. Rata Mudeloi lá, minha lei. Lá com relação a esse monte de terra, ninguém é responsável para lembrar porque fizeram um monte de terra. Então as pessoas esquecem naturalmente depois de 60 anos. Avalaha, porém com relação ao testemunho, que mandará minha lei a filo tuvanai, uma vez que as pessoas viveram algum acontecimento, algum empréstimo, algum crime, ou o que seja, a pessoa se sente responsável para testemunhar. Se assim, a pessoa não vai esquecer, mesmo que por 60 anos, a pessoa normal vai se lembrar disso, porque ele se sente responsável naturalmente, vai ter a obrigação, a missa pela Torá de testemunhar, e não vai esquecer, ele pode testemunhar sobre o que ele viu 60 anos atrás, ou mais. Paramos aqui por hoje. Obrigado pela atenção. Próximo, nós vamos ver uma outra alahá. Tem um documento, temos uma dúvida se ele é falsificado ou não. Veio um testemunho e diz, essa é a minha assinatura. Veio um segundo testemunho e diz, a outra assinatura é minha. O que se faz agora? Não temos dois testemunhos que testemunham sobre cada assinatura. Temos um testemunho que testemunha sobre sua assinatura e outro sobre a assinatura dele. Tudo natural precisa de dois testemunhos normalmente. Será que vamos validar o documento se baseando em testemunho de um para uma assinatura e outro para outra? Ou não? Então, eu vou prosseguir com muito mais. Até amanhã. Bruca do Nariolá, amém, amém.